Jornal Câmara dos Deputados.
Subcomissão fiscaliza assistência a mulheres vítimas de violência.
Deputados analisam temas ligados às micro e pequenas empresas.
A Câmara aprovou o texto que altera a Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas. Para Antônio Carlos Mendes Tami, do PSDB Paulista, o projeto vai facilitar a abertura e a continuidade de novos empreendimentos no país.
A hipótese é que todas, indistintamente, possam se enquadrar no Simples. É um sistema de tributação que vale para todas, exceto para aquelas que ultrapassarem o teto. Hoje, o teto é 360 mil para as microempresas e 3,5 milhões para as pequenas empresas anualmente. Se uma empresa ultrapassar esse teto, ela automaticamente deixa de ser uma empresa enquadrada no Simples.
A proposta agora aguarda análise do Senado. Para Antônio Carlos Mendes Tami, a deliberação e a aprovação rápida desse projeto é fundamental para impulsionar a economia do setor.
Está em fase final de tramitação na Casa projeto que reformula o Código de Processo Civil. Um dos principais pontos divergentes é a emenda de Alfredo Keffer, do PSDB do Paraná, que visa limitar a penhora online.
De acordo com Alfredo Keffer, algumas ordens judiciais são exageradas e podem colocar em risco a continuidade de pequenas empresas. Para o deputado, existem outras formas de cobrar pendências.
O dinheiro das empresas não é um ativo convencional, é o capital de giro. É o sangue, é o oxigênio para que ele possa tocar os seus negócios. E nós não podemos deliberadamente tomar o recurso dele para fazer frente a garantias de execução.
Economia.
A proposta que regulamenta a atividade mineral no país deve ser retomada em fevereiro. Vandenkolk Gonçalves, do PSDB do Pará, argumentou que o projeto foi enviado pelo Poder Executivo em regime de urgência.
Vandenkolk Gonçalves explicou que todos os segmentos interessados já foram ouvidos e estão de acordo com o novo marco. Por isso, o deputado cobrou rapidez na apreciação da matéria.
Mas eu tenho a esperança que nós deveremos, a partir de fevereiro, votar esse marco regulatório, aprovar. O Brasil está precisando, a mineração está atrasando, a maioria das mineradoras, principalmente as menores, os mineradores individuais, os garimpeiros, essa turma toda precisa ter um marco que defina o que é que pode, o que não pode.
Agricultura.
Presidente da comissão especial, criada para analisar o novo Código Florestal, Bongás, do PT Gaúcho, esclareceu que foi preciso chegar a um consenso entre os ruralistas e ambientalistas.
O deputado acredita que a nova proposta representa esse equilíbrio entre as duas partes envolvidas.
Bongás esclareceu que a produção agrícola é uma das principais bases econômicas do país e que, portanto, é necessário garantir o desenvolvimento do setor junto com uma política de sustentabilidade. O deputado explicou que o novo código já está em fase de implementação.
Agora estamos no processo de fazermos o cadastramento ambiental rural, o programa de regularização ambiental, que com calma e responsabilidade se fará junto com todos os produtores e será uma aposta na preservação e na produção. Fiquei super feliz porque vingou um espírito de responsabilidade, de equilíbrio e que pensa numa afirmação do país nacional e internacionalmente.
De acordo com Alceu Moreira, do PMDB do Rio Grande do Sul, o Brasil precisa organizar e implantar rapidamente uma política nacional do leite. De acordo com o parlamentar, a produção leiteira é uma das principais bases financeiras da agricultura nacional.
Segundo Alceu Moreira, a produção de leite foi um dos segmentos rurais que mais cresceram na última década. Para o deputado, a atividade é rentável, principalmente para a agricultura familiar.
De 10 anos para cá, essa matriz produtiva tomou um volume dos mais importantes que o país pode ter na agricultura. Por quê? Ela é capilarizada, tem 1 milhão e 350 mil produtores produzindo leite no país, ela se qualificou, ela cresceu, ela tem rentabilidade e o país certamente vai, em pouco tempo, ser um dos 3 maiores produtores de leite do mundo.
Acordos comunitários de pesca podem ser legalizados em todo o país. A proposta é de autoria de Miriquinho Batista, do PT do Pará.
A preocupação, de acordo com o parlamentar, é evitar o exercício da atividade durante a reprodução do pescado.
Junto com o Ibama, nós vamos construindo o que o Ibama já faz hoje, né, que determina o período do defeso, né, o período da qual há o processo da reprodução do pescado. E hoje, os pescadores, né, na sua consciência, na importância de poder cada vez mais estar o peixe reproduzindo, propõe um acordo entre eles de pesca, e é necessário regularizar, que é uma lei de iniciativa nossa. Eles percebem o momento da qual os peixes estão precisando fazer a desova, e aí eles fazem um acordo de maneira tal que eles ficam proibidos de pescar enquanto há reprodução do pescado.
Além de regular a atividade pesqueira, acordos também podem estabelecer regras para a exploração de outras espécies, como quelônios, que são as tartarugas.
Segundo Meriquinho Batista, a pesca amazônica envolve cerca de 230 mil pescadores e é a principal atividade econômica nas comunidades ribeirinhas.
Desenvolvimento regional.
A atual seca na Bahia, no entendimento de Colbert Martins, do PMDB, é uma das piores da história. De acordo com o deputado, em algumas regiões do estado já não chove há 3 anos.
Colbert Martins explicou que não é possível eliminar a seca no Nordeste. No entanto, o parlamentar acredita que ações conjuntas entre os governos federal e estadual possam combater os danos causados pela estiagem.
Nós precisamos investir cada vez mais com soluções que são soluções adequadas, como a quantidade de açudes, que no Ceará nós temos 2 a 3 vezes mais, perenização de rios, principalmente do eixo sul do rio São Francisco, que nem sequer começado foi.
Sugestão apresentada por Hugo Napoleão, do PSD, determina a criação da Escola de Marinha Mercante em Parnaíba, no Piauí. De acordo com o parlamentar, a instituição vai educar jovens para o trabalho no setor portuário e a educação ambiental na região do delta do Rio Parnaíba.
Nós verificamos hoje que nós temos aí em São Luís do Maranhão o porto de Itaqui, temos o porto da Ponta da Madeira, que atende a companhia Vale do Rio Doce, com 3 piers, finalmente o Porto Grande, que serve exclusivamente a Alumar, e ainda outro menor, o Ponta da Esperança, destinado apenas a passageiros, e o complexo portuário de Pecém, já no estado do Ceará. Então, o Piauí precisa estar inserido no contexto do desenvolvimento do Nordeste. Polo Costa do Delta tem a área de 5 braços do delta do Rio Parnaíba, com 78 ilhas e ilhotas e mangues, com a área total de 2.700 quilômetros.
Hugo Napoleão também afirmou ter a expectativa de ver em breve a conclusão das obras do Porto de Luiz Correia, no Piauí.
Segurança Pública.
Subcomissão coordenada por Dr. Rosinha, do PT do Paraná, realizou visitas de inspeção a órgãos de assistência a mulheres vítimas de violência. O deputado é presidente da Comissão de Seguridade Social e Família.
Segundo o deputado, em regiões do Piauí, Tocantins, Rondônia, Amapá, delegacias de atendimento à mulher ficam fechadas durante o final de semana ou funcionam apenas no período da manhã.
E é justamente nos finais de semana que acirra a violência contra a mulher. O cidadão bebe ou o time dele perde e ele agride a mulher. E tem que ficar para fazer o registro na segunda-feira. Feito o registro, às vezes demora-se para dar a medida protetiva, como propõe a Lei Maria da Penha. Sem a medida protetiva, essa mulher continua correndo o risco de vida. Tanto é que no Brasil, a violência contra a mulher é tanta que nos últimos 10 anos, a média é de uma mulher assassinada a cada 2 horas. Então essa medida protetiva tem importância enorme para a proteção da vida da mulher.
O relatório elaborado pela subcomissão, de acordo com o Dr. Rosinha, recomenda agilidade ao Poder Judiciário, aponta as delegacias da mulher que ficam abertas 24 horas e quais possuem equipes multiprofissionais. A recomendação é que toda a comarca mantenha uma delegacia responsável.
No ano passado, o governo federal anunciou o investimento de R$4 bilhões na segurança, combate e prevenção às drogas até o fim de 2014. No entanto, José Stedile, do PSB Gaúcho, reclamou que os municípios não estão conseguindo ter acesso aos recursos.
Na opinião de José Stedile, falta a organização do governo federal na formação de uma política de combate e prevenção. Para deputado, a construção de centros de reabilitação em áreas distantes da urbanização é fundamental.
A recuperação necessita uma transformação de vida que envolve a família, novos procedimentos de dependentes, e as fazendas cumprem esse papel e é uma aliada e é de uma boa ação social das prefeituras. Por isso, podem produzir um retorno na recuperação muito maior e mais barato do que hospitais e clínicas.
Ouça a Rádio Câmara em todo o Brasil via satélite. Se a sua recepção for analógica, sintonize a banda C, frequência de 4.090 MHz, polarização horizontal. Se sua recepção for digital, sintonize a banda C, frequência de 3.628 MHz, polarização horizontal. Mais informações, acesse www.radio.câmara.gov.br ou ligue 0-operadora-61-3216-1730.
Essa viagem pode acabar mal.
O crack leva 10 segundos para fazer efeito. Gera euforia e excitação. Acelera a respiração e os batimentos cardíacos. Depois, vem a depressão, o delírio e a fissura por novas doses para compensar o mal-estar. O usuário tem alucinações, paranoia e ilusões de perseguição. A vida vira um inferno. Fique esperto. Diga não.
Uma campanha da Polícia Federal e da Câmara dos Deputados. Educação.
Com a destinação de 75% dos recursos dos royalties do petróleo para a educação, Newton Lima, do PT de São Paulo, acredita que será possível alcançar meta estabelecida no Plano Nacional de Educação.
O objetivo da emenda é destinar 10% do produto interno bruto para o ensino.
Especialmente no caso da educação e saúde, nós avançamos para uma proposta intermediária. Uma parte dos recursos, exatamente 25% da riqueza do petróleo, estará carimbada e ficará nas mãos dos prefeitos e dos governadores para aplicar em saúde, até porque a saúde está subfinanciada no Brasil. E para a educação, nós vamos ficar com 75% dos recursos dos royalties do petróleo e ainda 50% aí do excedente em petróleo, o que vai certamente contribuir para que a meta 20 do Plano Nacional de Educação, de que saiamos dos 6 e chegamos a 10% do PIB, possa ser alcançada no próximo decênio.
Newton Lima destacou que mais investimentos em saúde e educação fazem parte dos 5 pactos propostos pelo Poder Executivo. As outras ações estão nas áreas de economia, reforma política e mobilidade urbana.
Em diálogo com representantes do Poder Executivo, Valmir Assunção, do PT Baiano, pediu a criação da Universidade Popular de Medicina. O deputado argumentou que o curso é muito restrito e que é preciso popularizar a oferta de vagas.
É em torno de 15, 17 mil médicos formados por ano, enquanto advogado é em torno de 200 mil advogados formados por ano, e a medicina precisa cada vez mais de profissionais. Nós precisamos aqui no Brasil ter uma universidade de medicina para poder ter oportunidade de fazer medicina às pessoas mais pobres da nossa sociedade, às pessoas que participam de organização social, para que nós possamos aumentar a quantidade de vaga e de oportunidade para a nossa juventude.
De acordo com Valmir Assunção, a instituição teria capacidade para 6 mil alunos. Além de aumentar o número de médicos no Brasil, o deputado acredita que a instalação de uma nova instituição vai interiorizar o atendimento.
Saúde.
O programa Carreta da Mulher prevê exames preventivos da saúde feminina em alguns estados brasileiros. Segundo Eduardo Gomes, do SDD do Tocantins, em 4 meses, mais de 20 mil exames foram feitos dentro de carretas com estrutura médica.
O deputado ressaltou que o objetivo é estimular o diagnóstico precoce de câncer.
Os recursos para 2014 contemplam não só as 3 carretas da mulher que já estão em funcionamento na região do Bico do Papagaio, na região central e na região sudeste do estado, mas também possibilita a aquisição de serviços de mais 3 carretas que irão cuidar da saúde geral. A carreta da saúde vai exatamente no local daquela pessoa que tem dificuldade de acessar o Sistema Único de Saúde e, através dos seus exames, é possível acreditar numa saúde preventiva de qualidade no nosso país.
Eduardo Gomes ressaltou ainda que o programa Carreta da Mulher amplia o acesso a exames como mamografias, Papanicolau e ecografias. Em Brasília já foram realizados mais de 100 mil atendimentos no ano de 2013.
A partir deste ano, a faixa etária permitida para a vacinação contra o HPV vai ser ampliada. Francisco Chagas, do PT de São Paulo, explicou que as jovens entre 11 e 13 anos também poderão ser imunizadas contra a doença.
As meninas com idade entre 11 e 13 anos receberão gratuitamente a vacinação contra o HPV, que é um vírus que tem contaminado milhões de mulheres no mundo inteiro. É a terceira causa morte por câncer de colo de útero e traz sequelas assim, inúmeras, né, para as mulheres e os homens também.
Além disso, segundo Francisco Chagas, o governo federal pretende reduzir ainda mais a idade permitida para a prevenção. O parlamentar informou que a partir de 2015, a faixa etária contemplada será das meninas entre 9 e 11 anos.
Previdência.
Comissão Especial analisa a concessão de salário integral aos servidores públicos que se aposentarem por invalidez permanente.
O presidente da comissão que avalia a proposta de emenda à Constituição, Alexandre Roso, do PSB do Rio Grande do Sul, explicou que servidores aposentados por doenças que não estão previstas em lei continuam a ter direito apenas a valores proporcionais.
Essa PEC, ela faz justamente essa discussão, para tentar corrigir essa distorção e tentar recolocar os aposentados por invalidez permanente dentro deste patamar da normalidade, de que, como um aposentado que chegou ao seu tempo, se aposentou e continua recebendo aquilo que ele recebia na ativa. Esses que estão considerados aposentados inválidos, no momento seguinte, passam a receber um valor menor da aposentadoria. É essa distorção, essa injustiça social que essa PEC está discutindo e está tentando fazer a correção.
Pelas regras atuais, segundo Alexandre Roso, só tem direito à aposentadoria integral os servidores considerados permanentemente inválidos para o serviço público por motivo de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável definida em lei.
No dia 16 de dezembro, a Lei Orgânica da Assistência Social comemorou 20 anos. Na visão de Eduardo Barbosa, do PSDB de Minas Gerais, a regulamentação foi responsável por um salto na qualidade do atendimento a pessoas com necessidades físicas ou pessoais.
De acordo com Eduardo Barbosa, a LOAS permitiu um avanço nos investimentos da assistência social de 47 bilhões de reais em 10 anos. No entanto, o parlamentar acredita que alguns itens da legislação podem ser aperfeiçoados.
E ainda tem que se aperfeiçoar, não só com capacitação de profissionais adequados para cumprir essa tarefa, como também estabelecer uma relação com as entidades e as organizações da sociedade civil, estabelecendo uma rede socioassistencial que promovam o desenvolvimento dessas pessoas, como eu disse, em desvantagem.
Eleições.
Um dos temas mais debatidos na casa durante o ano passado foi a realização da reforma política. Ao defender uma reestruturação no processo, Espiridião Amin, do PP catarinense, acredita que a redução da influência financeira nas campanhas é a principal medida a ser tomada.
Nós não vamos acabar com a influência do poder econômico, mas vamos reduzir essa influência na eleição e na consequência da eleição, que é a representação política. Isso é bom, é importante para aperfeiçoar o sistema político, a democracia no nosso país. E também isso vai assegurar uma redução no desequilíbrio entre as possibilidades materiais dos que disputam.
De acordo com Espiridião Amin, a limitação do valor que pode ser doado aos candidatos, além de reduzir os custos das eleições, também vai permitir uma fiscalização mais segura e punições eficazes.
Cultura.
Tramita na Casa projeto que visa vincular na Constituição os recursos para a cultura. Na opinião de Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, o maior problema do setor são os baixos investimentos.
Fátima Bezerra explicou que hoje se aplica apenas 0,12% do PIB em cultura, enquanto a proposta defende um salto para 2%. Para a deputada, a medida pode ser a solução para o desenvolvimento do setor no Brasil.
Esse será nosso foco na luta em prol da cultura no ano de 2014. Tivemos audiência com a ministra Marta Suplicy, que muito empenhada nessa luta, com o presidente da casa, a comissão de cultura, enfim, o carro-chefe da luta em prol da cultura no ano de 2014 é a gente intensificar a mobilização para aprovar a PEC 150, que trata da vinculação constitucional para a cultura.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados.
Uma boa noite e até amanhã.
Voltamos amanhã.
Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.